Então, antes de mais nada, nós falamos de uma empresa pública que foi constituída por proposta e adiantamento do Governo Central, de então, digamos, assumindo como um desejo de ter um serviço público mais operacional e um serviço público de qualidade para intervir num setor que é essencial à qualidade de vida das populações e, portanto, é essencial ao país. Foi uma empresa que foi constituída, em muitos casos, em variadíssimos casos, sobrepondo-se já nessa altura à vontade expressa de diversas autarquias, da maior parte das autarquias, e foi constituída sobre uma ideia de que o Governo Central passava a ter que ter decisão sobre essa empresa. Ou seja, as autarquias que detinham uma função, as autarquias e as responsabilidades, que estavam a auto-organizar-se, como eram em várias outras áreas, foram empurrados para a constituição de uma empresa que hoje tem um peso significativo na sociedade portuguesa, que é uma empresa indispensável e que é também, de alguma forma, um instrumento da própria política pública para o setor. Recentemente decidiu o Governo, seguindo uma política que já na altura denunciamos como previsível, proceder à sua privatização. E decidiu, registre-se, contra tudo e contra todos. Contra as autarquias, a sua maior parte, que com muitas delas ainda com processos judiciais a decorrer, contra a vontade dos trabalhadores que, pese embora dificuldades que vinham enfrentando pela gestão diversificada dos setores da empresa e até pela falta de diálogo que os gestores públicos, nomeados pelo Governo, têm demonstrado, perceberam uma coisa que parece que o Governo da Nação não percebeu, que é este é um serviço essencial às populações, é um serviço, é o seu emprego, mas é um serviço que é essencial. E desde o anúncio dessa possibilidade, nós manifestámos, digamos, as diversas razões que tínhamos contra este processo. Relembro ainda que neste momento o Governo, como já referi, contra as autarquias, as populações, os trabalhadores do setor cuja petição ultrapassa largamente o seu universo, não é? Como é público, o que demonstra que teve aceitação, apesar da rapidez com que a fizemos chegar a esta Assembleia da República, se encontra a decorrer um processo de consulta que as organizações tinham até o passado dia 2 para responder, a que, na nossa opinião, foi dada pouca divulgação, não? Ou seja, mesmo algumas das entidades interessadas só se aperceberam da consulta pública, porque em último instante nós os alertámos para isso, nós tomámos posição e preocupa-nos porque, sendo este um serviço público essencial, acaba de ser entregue a uma empresa que já operava no setor, a Suma, contribuindo para a reconstituição dos famosos monopólios, neste caso, no monopólio num serviço público, levando a que as autarquias não tenham soluções no futuro, fiquem obrigadas, a quem detém serviços que são essenciais para o tratamento dos resíduos, que resultam de investimento público e de um esforço da população, e, portanto, sujeitas quer a preços, quer outros variados aspectos. Nós relembramos ainda que um serviço público que é indispensável é entregue a uma empresa que tem conhecidos problemas, são públicos, que foi, por exemplo, afastada de Aveiro por não cumprir os requisitos mínimos. São públicos que a sua gestão de pessoal é feita, digamos, à peça, ao dia, rebanhando os mais indefesos do mercado de trabalho para garantir a maior exploração possível. Portanto, tem problemas, criado problemas vários por onde tem passado, num tempo em que a corrupção é, de facto, uma coisa que está bem instalada na sociedade. Olhamos para algumas histórias que são incompreensíveis. Eu tenho na memória que esta empresa comprou viaturas à Câmara de Sintra e depois alugou-as à Câmara de Sintra, num negócio que talvez devesse ser investigado. Quando, da tentativa de privatização, esta era a empresa que estava para assumir a recolha e dos resíduos de Sintra, e nós provámos que estava a fazer um acordo leonino com a gestão da Câmara então existente, provámos por A mais B que ficava em metade a manutenção de serviço público, e é esta empresa que nós nos assistimos para que nós nos preparamos para assistir à intenção do governo para lá daquilo que é a lógica dos interesses do país, de um conjunto de instituições como os municípios e outras que operam nesta área a privatizar esta empresa e a entregar à SUMA. Nós preocupa-nos, naturalmente, em primeiro lugar, em primeira linha, a situação dos trabalhadores que vão, digamos, transitar de um processo para outro, para uma empresa cujo único objetivo é ter lucros. E os lucros, como se conhece, são, em primeiro lugar, à custa do trabalho, da exploração. Nós vimos assistindo a isso no nosso país, do aumento desenfreado da exploração. E são, em segundo lugar, da valorização do resultado do trabalho, ou seja, daquilo que as populações e as câmaras vão pagar. Porque as câmaras têm a responsabilidade, vão ter que pagar a recolha desses resíduos e vamos assistir, digamos, a uma desvalorização da qualidade de vida dos trabalhadores, em primeiro lugar, com risco de desemprego, com risco de não lhes reconhecerem as situações profissionais que são desejáveis e, por outra, enquanto utentes também deste serviço público indispensável, vão passar a ter encargos superlativos por causa desta situação. E vamos continuar a assistir, naturalmente, ao aumento da despesa pública nos municípios, não em resultado de novos investimentos e de novas intervenções, mas em resultado do aumento dos lucros de um grupo económico. E, portanto, opomos-nos, eu diria, com todas as nossas forças, e vamos continuar esta batalha, contra esta privatização que não tem nenhuma razão de ser. E vale a pena aqui relembrar que a empresa EGF, sendo uma empresa estratégica, é rentável. Os seus próprios responsáveis a afirmam como um exemplo de gestão e de qualidade da empresa, não só no universo do país, mas num universo mais largo. Portanto, não há nenhuma razão económica para o seu esbanjamento, a não ser uma razão momentânea de eventualmente entrada de alguns tostões imediatos, ou seja, os anéis vão para o penhor, mas não podem ser resgatados, não é? Que é isso que estamos a assistir. Ou seja, o governo, os governos vão governando à vista, não se omitem a importância dos serviços para o futuro do país e agora vem mais 200 mil e ficamos todos contentes. Eu não me atrevo, mas temos receios muito profundos, que mais do que isto seja, digamos, o benefício de grupos económicos, sabendo que ela é uma empresa rentável, sabendo que tem um investimento público de grande dimensão já realizado, sabendo que é uma empresa invejável e, portanto, tomem lá mais um bem público. E esta é uma preocupação séria que precisava de ser respondida. O que é que queríamos, naturalmente, apelar? Nós conhecemos, vivemos neste país, conhecemos os seus cidadãos, conhecemos-los transversalmente e sabemos que muitos deles comungam destas preocupações connosco. Ou seja, estas preocupações, basta ver o conjunto de municípios que se têm oposto à sua privatização da EGF para percebermos que comungam de muitas das nossas preocupações. Aquilo que queríamos fazer um apelo é que a Assembleia da República é constituída por pessoas, por deputados, por cidadãos eleitos. É verdade que o são em comum com os partidos políticos, mas são também com um sentido de responsabilidade com as populações. E eu acho que é este aspecto a que faríamos apelo, porque ainda é possível salvar um serviço público que é indispensável e é uma responsabilidade de todos nós, principalmente quem vai decidir continuar a fechar os olhos a esta situação. E esta era a nossa grande preocupação e apelo que queríamos fazer neste momento.
Entretanto, interessante, juntou-se a nós também o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Se algum dos senhores deputados tivesse alguma questão.
É muito rápido. Primeiro, em primeiro lugar, obviamente, para agradecer ao STAL ter vindo à Assembleia da República expor as suas preocupações numa área tão sensível, tão delicada, como a área dos resíduos, nomeadamente na prestação de um serviço público que se pretende qualidade, não só por razões ambientais, mas também por questões de saúde pública. E essa preocupação, obviamente, o PS também a tem, como vocês sabem, é do conhecimento público, hoje têm sido as posições que o Partido Socialista tem tomado em relação a este processo todo de reestruturação do setor das águas e dos resíduos e qual tem sido a posição do PS em relação ao processo da privatização da IGF. Lembrando aqui que nós estamos a falar, obviamente, de uma empresa que, na opinião do Partido Socialista, é fundamental para a reestruturação das águas de Portugal, a ADP, e que tem como parceiros 174 municípios, que têm prestado ao longo destes anos um bom serviço às populações e tem sido esta parceria estratégica entre uma empresa pública, do qual faz parte também nos sistemas multimunicipais, as 174 câmaras, tem dado a qualidade de serviço e o escrutínio democrático que é preciso também exercer sobre este tipo de serviço público e tem garantido que tanto metas ambientais como a questão da saúde pública tenham sido salvaguardadas ao longo destes anos. Não deixa de ser curioso também que se tenha definido ainda recentemente um plano estratégico para os resíduos urbanos, no qual se definia determinado tipo de metas ambientais, e que depois, na primeira peça que sai a seguir, isto que é a reforma da fiscalidade verde, há ali uma diferença de objetivos em relação àquilo que é 2020, não é? Em relação àquilo que é o preço por tonelada em deposição e aterro, deixa de ser os 20 euros que estavam previstos no preço 2020, passa a ser de 11, não deixa de ser curioso, e vem de encontro àquilo que era uma preocupação quando se iniciou o processo de privatização da IGF, que é, estamos a falar, enfim, de um processo que tem objetivos ambientais menos ambiciosos do que aquilo que deviam ser. E isso deixa-nos preocupados, o Partido Socialista, essa perspectiva de que, até não darei a médio prazo, darei a curto prazo, se faça notar na qualidade de serviço, se faça notar, em termos ambientais, aquilo que é uma opção política do Governo, porque não há, na nossa entender, nenhuma razão a não ser uma opção política ou ideológica, até um pouco contraditória, porque se falamos em nomes do mercado, como é que se privatiza uma empresa que tem 60% do tratamento dos lixos em Portugal e, portanto, se é a lei da concorrência, há qualquer coisa aqui que é contraditória entre aquilo que é a perspectiva política e aquilo que é depois a concretização de um processo que, desde o início, volto a frisar, o Partido Socialista tem manifestado contra este processo de privatização, nomeadamente em março, quando o Conselho de Ministros anunciou que iniciava o processo. O PS, desde essa altura, tem-se manifestado contra, tem pedido que todas as peças legislativas passem pela Assembleia da República, ou porque são leis que têm que haver, ou porque são decretos de lei. Nós temos pedido as apreciações parlamentares para se poder fazer aqui um escrutínio sobre aquilo que são peças essenciais. E é com esta preocupação que, obviamente, a vossa posição será seguida pelo Partido Socialista e, como vocês sabem, tendo o número necessário de assinaturas, será discutido em plenário, quando for agendado, e, portanto, pelo menos isso, o sindicato, o SETAL, já conseguiu que, pelo menos, o plenário possa haver aqui uma discussão, novamente, sobre matérias que têm a ver com questões tão essenciais, como é um serviço público que deve ser de qualidade, acessível, com metas ambientais exigentes e que garanta a saúde pública e, acima de tudo, a qualidade dos nossos concidadãos. Mas tinha só uma questão que eu queria perguntar. A consulta pública que há pouco foi falada, estamos a falar em relação a quê? Mas em relação à AGF ou também já em relação às águas, também é outra coisa que está em consulta da reestruturação do setor das águas. Estão só a falar da parte dos resíduos.
Então, queria saudar o SETAL pela dinamização desta petição, por trazer à Assembleia da República esta matéria e esta preocupação, e mais do que uma preocupação, uma reivindicação para que efetivamente pare o processo de privatização da EGF e que a EGF se mantenha na esfera pública, na gestão dos resíduos sólidos urbanos. Nós, PCP, como sabem, partilhamos plenamente os propósitos e os objetivos que o SETAL aqui traz, o conjunto das reivindicações que aqui traz, porque consideramos efetivamente que é uma empresa pública, de um setor, um serviço público de extrema importância para as populações, uma empresa pública também numa área estratégica, uma empresa pública que tem dado bons resultados do ponto de vista da sua gestão, que tem feito, e aliás os próprios municípios fizeram um enorme investimento na melhoria e na modernização da rede, inclusivamente no alargamento das infraestruturas em relação a esta matéria. Trata-se também das questões relacionadas com o emprego público e, naturalmente, com os direitos que assistem à população, porque aquilo que nós temos assistido num conjunto de privatizações de outras empresas é que, efetivamente, degrada-se o serviço público, perde qualidade, um serviço mais caro para a população, neste caso concreto, mais caro para os municípios, e de facto a única entidade que beneficia com isto é a entidade privada que ficar com essa gestão, porque efetivamente é uma área sem risco, onde os investimentos foram feitos e onde naturalmente a primeira e única preocupação que terá será a obtenção de lucro e não a prestação de um serviço público de qualidade como nós aspiramos. Queria-vos dizer que, aliás, eu creio que conhecem que o PCP tem, tudo tem feito no quadro da nossa intervenção na Assembleia da República para procurar impedir a privatização desta empresa, não só apreciações parlamentares, propostas de facto para a revogação do decreto-lei que avança com essa privatização, porque nós consideramos que esta é uma questão, eu quase que dizia, um desígnio nacional, efetivamente, porque está muito em causa, está em causa, de facto, serviços essenciais, está em causa os direitos dos trabalhadores, o emprego público, e de uma só machadada o Governo, nesta perspectiva, eu e o CDS e o PSD, conseguem destruir um conjunto de aspectos essenciais. O serviço público, a acessibilidade às populações e a custos acessíveis, os direitos dos trabalhadores, o emprego público, e isto, efetivamente, é tudo colocado em causa. Podem, ou seja, da nossa parte, efetivamente, nós não podemos, ou seja, tudo temos feito, iremos naturalmente continuar, e da nossa parte, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para tentar impedir a privatização da EGF, não deixaremos de tomar, obviamente, essa iniciativa. Queria saudar também a intervenção e a luta dos trabalhadores dos vários sistemas multimunicipais, porque, de facto, tem sido muito importante. Tenho demonstrado a unidade e tenho demonstrado, como bem afirmaram aqui, que esta é uma decisão que é feita contra tudo e contra todos, como foi a expressão utilizada. Porque, efetivamente, as autarquias não estão de acordo, a Associação de Municípios não está de acordo, os trabalhadores não estão de acordo, só, de facto, o Governo é que tem esta senda com um único propósito, porque, de facto, não há nenhuma justificação para a privatização desta empresa, a não ser uma opção política e ideológica pela parte deste Governo, que é destruir os serviços públicos, destruir aquela que é a intervenção do Estado para continuar a alimentar a gula de grandes grupos económicos que vão lucrando com isto. Importa também ainda dizer o seguinte, que demonstra, de facto, a arrogância e o autoritarismo com que o Governo procedeu em todo este processo, porque alteraram-se estatutos de sistemas multimunicipais à revelia de uma parte significativa dos acionistas, que são os municípios, não é? Que são acionistas intervenientes e que são, obviamente, também utilizadores por parte desses sistemas multimunicipais. Antes já tinha-se feito uma chantagem inaceitável aos próprios municípios para avançar com estes sistemas multimunicipais. Em alguns dos estatutos ficou estabelecido que o outro acionista seria sempre uma entidade pública. E de uma só vez, de facto, o Governo, sem ouvir e sem considerar aquilo que é a opinião do outro lado, neste caso concreto os municípios, avançou, de facto, numa atitude que a única forma que tem de caracterizá-la é, de facto, autoritária e arrogante, desrespeitadora e muito pouco democrática perante aquilo que era um conjunto das opiniões e das posições dos vários intervenientes, e neste caso concreto, refiro-me às autarquias, às populações e aos trabalhadores. Por isso, da nossa parte, obviamente que consideramos que este será também um momento importante na Assembleia da República, a discussão desta petição no plenário, e que efetivamente é possível, não é? E o processo ainda não está terminado, e de facto o que se exige é que a EGF se mantenha na esfera pública.
Muito obrigado. Cumprimentar o STAL, portanto, e os peticionários, portanto, com a petição, portanto, que nos trazem aqui. Portanto, nós, a CDS, portanto, discordamos dos pontos de vista que foram aqui apresentados. É uma matéria, portanto, que iremos discuti-la muito bem mais uma vez em plenário. Creio que já discutimos, portanto, pelo menos, portanto, duas ou três situações. Iremos discuti-la, portanto, mais uma vez. Não iremos fugir à discussão, antes, pelo contrário, iremos apresentar todos os argumentos. E só deixar esta nota, portanto, que o processo de privatização da EGF é um processo de concurso público internacional, um processo bastante competitivo, aberto e transparente, sobre matérias que foi aqui referenciado de monopólios. Portanto, isso caberá, portanto, à própria autoridade da concorrência, portanto, se pronunciar, portanto, sobre esses assuntos. E era só, portanto, iremos também reservar a nossa posição, portanto, para plenário.
Muito bem. Este, de facto, é um tema que tem merecido a maior atenção por parte dos deputados e por parte da Assembleia da República. De facto, já por diversas vezes discutimos isto, esta privatização, quer na comissão, quer no plenário. E, portanto, de facto, quando de facto fazem o apelo para que a Assembleia da República intervenha sobre este assunto, poderão ter a certeza que o iremos discutir com toda a atenção, por forma a chegarmos a conclusões desse debate. A petição, de facto, tem as assinaturas, ultrapassa largamente as assinaturas necessárias para discussão para plenário. Os deputados não colocaram propriamente nenhuma questão em concreto, a única que colocaram, o deputado Pedro Formoso, responderam de imediato. No entanto, se quisessem acrescentar, até porque vêm vários elementos do CETAL, se quiserem acrescentar algum dado agora, seria se calhar oportuno para concluirmos, porque depois, efetivamente, eu farei o relatório e faremos o agendamento para o plenário desta matéria.
Era só também para reforçar aqui alguns aspectos que nos levam a estar contra este processo de privatização. Era preciso recuar um bocadinho para perceber, em primeiro lugar, que esta, a questão dos resíduos e da água é uma competência dos municípios, não é do Poder Central. No governo do então Secretário de Estado José Sócrates é feita uma concessão obrigatória, quase. Os municípios são empurrados para a concessão destes setores e, portanto, nós na altura vislumbrámos apenas uma intenção que era naturalmente criar condições para que o setor privado se apropriasse de áreas que são vitais para a qualidade de vida, para o bem-estar das pessoas, questões de saúde pública que já foram referidas, são fundamentais. Aliás, são setores dos mais sensíveis em qualquer sociedade, porque nós não podemos viver sem água. A água tem que ser potável. Cria condições para a vida, para a existência da vida como a conhecemos, e os resíduos. É uma questão ambiental, se calhar a mais decisiva hoje na nossa vida. Imaginemos o que seria não haver um tratamento de resíduos como deve ser, não é? com padrões de qualidade exigíveis. E, portanto, na altura, declarámos apenas uma intenção, que era o setor privado tinha uma estratégia de braço dado com o governo na altura para tentar apropriar-se de áreas que eram do domínio público e que nós achamos, por estas razões que eu acabei de dizer, que se deveriam manter no domínio público. Mas as características, o presidente do CETAL, Francisco Brás, já referiu, eu reforçava aqui algumas das características destas empresas, porque eu acho que este governo atual inaugurou uma nova razão para privatizar. Até aqui nós sentíamos que havia setores que estavam na esfera pública ou no setor empresarial do Estado que, em que razões para a privatização era um nível de endividamento excessivo, eram empresas desequilibradas financeiramente, ou seja, era um encargo para o orçamento de Estado. Ora bem, as razões foram apontadas em relação à EGF, é uma empresa que fez investimento público de grande qualidade, aliás, e que o atual governo, no início do mandato, considerou que era única no mundo, porque tem, por exemplo, uma conversão de resíduos em biodiesel, etc., com tecnologia de ponta, investiu 2 mil milhões de euros, apresenta lucros acumulados em 3 anos de 60 milhões, tem em 2013, no ano de profunda crise, bate o recorde em termos de volume de negócios, de lixo tratado, em termos de tonelagem, e apresenta um lucro de 15 milhões de euros em condições económicas muito, muito difíceis, não é? Da nossa economia. Portanto, é um setor que dá lucro. Se nós compararmos com aquilo que o Estado prevê arrecadar, a estimativa que foi divulgada em relação à venda da EGF, é uma gota d'água comparada com aquilo que o Estado deixa de receber e que poderia, a médio prazo, arrecadar com a empresa gerida nestes moldes. Portanto, quando se diz que o Estado não tem vocação para gerir empresas, nós perguntamos, no caso da EGF, o que faria se o Estado tivesse verdadeira capacidade para gerir empresas, porque de facto aqui é um exemplo que desmente isto tudo. E mais, este governo anunciou uma coisa que nos deixa um bocado perplexos, que já o tinha utilizado, por exemplo, no processo de privatização do CTT, que diz que é uma empresa moderna, é uma empresa que funciona, é uma empresa bem gerida e é uma empresa que dá lucro, e depois concluía que tem todas as condições para ser privatizada. Isto é, de facto, entregar apenas ao setor privado, para uma lógica de lucro, setores que são fundamentais em termos de serviços públicos. E, portanto, há a nossa oposição de fundo por estas razões e outras, naturalmente, que foram aqui aduzidas. Mas há aqui um último aspecto que eu queria referir, que tem a ver com a transparência deste negócio, que já foi aqui também evocada. Este processo, por exemplo, a alteração de estatutos unilateral é um dos passos, não é? Temos aqui uma empresa que tem uma sociedade em que, grosso modo, a maioria das empresas tem um acionista minoritário, que são os municípios, com 49%. Numa sociedade qualquer, quando o sócio maioritário quer desfazer a sociedade, o primeiro passo que dá será perguntar aos sócios minoritários se estão interessados em comprar a sua parte. Nós tivemos uma reunião há tempos com o Ministro do Ambiente, Moreira da Silva, colocámos-lhe uma questão que foi assim. Porquê é que a intenção já manifestada de alguns municípios de comprarem uma parte do capital social de várias das 11 empresas do grupo, não é? Em algumas situações verificou-se uma intenção concreta dos municípios. E o Estado não aceita vender uma percentagem do capital social que permita aos municípios gerir o negócio que tem sido gerido na esfera pública e, simultaneamente, ao Estado manter a sua participação na empresa. Obviamente que o Ministro disse-nos, não, isso não pode ser, isso está fora de causa. Isso, portanto, está fora de causa porquê? Porque a única intenção é obrigar os municípios a ir para uma situação em que ficarão, em que vão perder alguma capacidade de intervenção, por exemplo, na fixação de tarifas, não é? Há aí uma alteração grande com esta privatização. Até aqui, os municípios têm uma voz ativa na maioria das 11 empresas que constituem um grupo. Deixar de ter, portanto, vai ser o acionista privado a definir as tarifas e naturalmente, com uma lógica unicamente de lucro. E, portanto, nós entendemos, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da salvaguarda dos interesses do Estado, do equilíbrio das contas públicas, do combate ao déficit, da salvaguarda da saúde das populações, não há nada que possa justificar este negócio. Mas depois há aqui um aspecto que tem a ver com a transparência e com a concretização do negócio que eu acho que cria uma situação altamente preocupante. É que temos aqui um grupo privado que vai ficar com mais de 60% de monopólio do mercado de resíduos em Portugal. Ou seja, vai ter a capacidade, como se costuma dizer, para dar cartas, para definir as regras. E temos aqui um conjunto de entidades públicas, particularmente os municípios, que vão perder a capacidade de influenciar um conjunto de decisões quando são eles que têm a responsabilidade, muitas das vezes, como sabemos, proceder à recolha, de proceder aos investimentos, estar em contacto com as populações e garantir que naquele concelho são salvaguardadas as condições de saúde pública. São os municípios que dão resposta a isso e ficam sem qualquer voz ativa porque vamos ter uma empresa que fez um negócio com o Estado nas condições que nós estamos aqui a descrever, que vai ficar com o completo monopólio dos resíduos em Portugal. E, portanto, eu acho que isto é um sinal altamente preocupante em termos daquilo que é o título também da nossa petição, que é a defesa do resíduo, dos serviços públicos na área dos resíduos, que é fundamental por este conjunto de razões. E pronto, era só estas notas.
Eu creio que valerá a pena referir alguns números para registro. Em 2012, o insuspeito presidente da Águas de Portugal, do grupo, declarava a EGF como uma empresa única no mundo. Ou seja, uma empresa de grande importância, sem se referir à sua situação estratégica e de definição das políticas e de serviço público. Dizia-o enquanto empresa. A EGF teve resultados positivos nos últimos 3 anos de 60 milhões de euros. Dividendos anuais de 2,5 milhões de euros. Em 2013, apesar da crise, a empresa registou um volume de negócios recorde, 173 milhões de euros e lucros de 15 milhões. Na tentativa de justificar a sua privatização, o Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva afirmava que esta faria baixar as tarifas. Mas aquilo que reparamos é que as câmaras ficam impedidas de intervir nas tarifas. Quem as define é o regulador. E temos assistido a qual é, tem sido, a intervenção do regulador. Ou seja, as câmaras que têm a responsabilidade de, é verdade que depois sobrecarregarão mais ou menos as populações, não? Mas são elas que respondem. Não podem intervir nas tarifas. São obrigadas àquilo que os interesses de outros lhes impuseram. E foram impedidas de gerir, o que é completamente incompreensível. Sem não há nenhuma explicação para, a não ser aqueles recados de que é para evitar o crescimento da dívida pública. Mas as câmaras reduziram de 2012 a 2013 a sua dívida quase em 2/3, que já era, em termos de percentagem, digamos, quase insignificante face à dívida pública existente. Ou seja, a dívida pública, se quem anda a arrecadar com serviços públicos, cresce. Mas a dos municípios, que são esbulhados de receitas, diminuíram, não. Depois, é verdade que a experiência diz que sempre que privatizaram, os preços subiram. E subiram, também, diretamente nas câmaras, algumas suportam-nas elas, outras aumentam as taxas às populações. O Governo diz que o problema é que sem capitais privados não haverá investimento. Na realidade, ao longo das últimas décadas, os investimentos públicos realizados no setor ascenderam a 2 mil milhões de euros. E atualmente estão disponíveis mais 320 milhões nos fundos comunitários. Ou seja, é um negócio com prejuízos para o país, prejuízos e atraso para o país e pior situação para os trabalhadores. Ficou sem explicar, nomeadamente, porque é que a empresa, quando se iniciou, quando se preparou para ser privatizada, procedeu ao despedimento de cerca de 200 trabalhadores. Há muitos deles em processo perfeitamente seletivo. E ficou por explicar aquilo que disse uma das concorrentes, que a Mota-Engil se preparava, com o acordo do Governo, para despedir mais 400. É verdade que isto é dito por um concorrente, mas não é uma coisa leve. Em 2 mil trabalhadores, façam-lhe as contas. Só pode estar ligado àquilo que referi ao aumento da exploração. Relembremos, registe-se que tanto a Suma como as outras empresas são completamente avessas à negociação coletiva. O diálogo é um diálogo de surdos. Ou se consegue impor, ou se consegue tornar tão claro que é um diálogo de surdos. E nós, estes fundos vão resultar de fundos comunitários da Europa do diálogo social. Ou seja, para estas empresas só há um mundial, que é o que canaliza os fundos para. O meu colega, o meu camarada, dizia que a EGF fica em condições, logo que privatizada, assumir mais de 60% do negócio da água, diga-se, dos resíduos, desculpem. diga-se que nesta altura a EGF já tem 65% dos resíduos, correspondendo a 60% da população, que a suma detém 48% do negócio do resíduo, ou seja, do que já está privatizado, a suma é das maiores empresas. Não é? E, portanto, se dúvidas aqui houvesse de que se está a constituir um monopólio extremamente perigoso, creio que elas nos passariam lá. E terminava por lembrar que não temos dúvidas, a prática tem-nos ensinado. É verdade que este governo tem dado um contributo muito forte a esse processo, mas a empresa diminuiu despesas com pessoal nos últimos 2 anos, cerca de 16, mais concretamente 16,1%, entre 2010 e 2012. Ou seja, não está feito o levantamento do que é que resultou com os despedimentos a seguir, mas percebemos que isto é o empobrecimento feroz dos trabalhadores. E esta é a nossa, termina a nossa primeira preocupação. E como cidadãos, como a gente, como os representantes daqueles que mais dificuldade têm para acesso a todos os serviços públicos e que mais deles necessitam, vão ser prejudicados por tuas tabelas. Já agora, queria agradecer, digamos, as posições dos diferentes grupos e queria dizer ao deputado do CDS que sem nenhuma tentativa de pôr em causa a transparência, mas a ideia é que transparência não existe nenhuma. As respostas às questões colocadas sérias não há por parte do governo nenhuma resposta. E nós assistimos. De repente, fomos ao Ministério do Ambiente, depois de muitas insistências para ser recebidos por causa deste tema, e criaram-nos um problema. Nós entramos, avançamos, nós vivemos numa sociedade que nos oprime. E nós não temos dúvidas que temos que fazer crescer este rico luta pela liberdade, pela transparência e pelos direitos. E entramos. E deparamos com o quê? Um carranjo, desculpem a expressão, um carranjo de chineses e os administradores da EGF. Transparência. Transparência. Eu diria que apadrinhamento. As coisas, enfim, a vida mostrou que não eram eles, que não foi por ali, mas transparência. Eu tenho ideia que não existiu nem uma pontinha. O facto das próprias outras concorrentes dizer aqueles preparam-se para despedir 400 e o governo nem a moto, não há dúvida que preparam, não é? Muito obrigado. O apelo final é mesmo, é preciso fazer um esforço. Este é o nosso país, se nós não cuidarmos dele, e vamos todos ficar ligados àquilo que fizermos para cuidar dele, ou não fizermos.
Muito bem. Agradecemos a vossa presença, tomamos boa nota das vossas preocupações, vamos dar seguimento a este processo. Agradeço também o facto de terem sido contidos no tempo, porque tínhamos plenário a começar dentro de 1 minuto e vamos terminar esta audição mesmo hora.
Até ver,
muito obrigado.